UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Nove horas 16 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário de hoje. E o Prêmio Jabuti abriu uma nova categoria de obras premiadas, as HQs. A medida responde a uma demanda crescente de trazer os quadrinhos para dentro do universo da literatura. Para falarmos sobre os HQs e como eles se incluem na literatura, vamos conversar com Daniel Werneck, professor da Escola de Belas Artes, curador do FIC, Festival Internacional de Quadrinhos e Quadrinistas, autor das graphic novels Ovelha Negra e Crepúsculos dos Samurais e coordenador do Crânio, o núcleo de quadrinhos da Escola de Belas Artes da UFMG. Bom dia, Daniel, tudo bem?
Bom dia, tudo jóia.
Muito obrigada pela participação, é um prazer falar com você no Universo Literário, viu?
Eu que agradeço.
Daniel, criar uma categoria de premiação no Jabuti é uma tentativa de legitimar os HQs? Qual que é o sentido disso?
Tem sido uma discussão antiga já no prêmio, né? Porque no mercado de livros, a quantidade de quadrinhos que aparecia estava aumentando cada vez mais, o prêmio não estava acompanhando essa tendência do mercado editorial. E alguns livros estavam sendo indicados em categorias meio genéricas, assim, ou como ilustração, adaptação em outras linguagens, coisas assim, mas a palavra quadrinhos mesmo não aparecia nunca, né? Então, à medida que também... Bom, o prêmio, na verdade, ele é meio que um termômetro do mercado editorial, né? A função dele é estimular, né, as pessoas a conhecerem os novos títulos, etc. E as próprias editoras estavam sentindo essa falta, assim, porque elas estavam criando selos para lançar quadrinhos especificamente e a premiação não estava acompanhando essa evolução, digamos assim. Então é isso, já tinha essa discussão antiga e os quadrinistas e as editoras se juntaram e fizeram um abaixo-assinado até um tempo. A gente teve mais de 2 mil assinaturas a última vez que eu vi. E o prêmio finalmente ouviu essa demanda, assim, de que quadrinhos é uma coisa específica e merecia uma categoria separada só para eles. Porque o volume de produção, de publicação, já justificava isso.
Agora, Daniel, os quadrinhos podem ser considerados literatura? Esse tema divide opiniões sobre o gênero a ser considerado literatura ou não, né?
Não sei se essa discussão acabou algum dia, assim. Porque tudo depende até onde você coloca o limite, do que é literatura, do que é quadrinhos, etc. Tem vários tons de cinza entre os dois também, não é uma coisa assim muito definida. E depende, não sei, tem gente que considera que sim ou que não, dependendo até do próprio histórico da pessoa. Assim, né? Se você cresceu lendo só quadrinhos, talvez seja mais fácil entender a importância deles, digamos assim. Ou se você cresceu lendo só literatura e não conhece realmente todo o universo do quadrinho, que é muito vasto, né? Isso aí fica difícil ficar fazendo comparações diretamente. Mas, com certeza, eles têm muita coisa em comum. Eu acho que o que trouxe isso para dentro do Prêmio Jabuti não é tanto a questão da linguagem, mas é o fato do suporte livre ter mudado. Porque durante muitas décadas no Brasil, os quadrinhos sempre foram associados com revistas de banca e tiras de jornal. E a partir do momento que eles começam a ser publicados em formato de livro, com mais páginas, com histórias mais longas, mais complexas, que dá tempo de você aprofundar mais o personagem, acho que começou a parecer mais com literatura, digamos assim. Então, não sei, acho que hoje em dia é um pouco mais fácil enxergar essa ponte.
Com certeza. Agora, o processo de composição de um quadrinho, Daniel, é diferente da composição de um texto ou de uma imagem?
Eu acho que uma das coisas que eu acho mais interessante nos quadrinhos, trabalhar com eles pessoalmente, é justamente essa mistura de várias coisas. Você tem a parte da história, dos personagens, etc., tem a parte da arte, e não é só ilustração, por exemplo, ilustração em livros de literatura sempre foi uma coisa relativamente comum, mas quadrinhos também não é só ilustração, não é só o desenho. Você tem que pensar na linguagem como um todo, como é que funciona a mecânica da página, a mecânica da virada de página, qual que é a diferença entre uma tira, uma página, uma história mais longa. Tem esses elementos que são semelhantes com outras formas de arte, né? O texto, composição, o uso das cores, anatomia, etc. Mas tem a parte específica também. A linguagem dos quadrinhos é uma coisa que ele tem só dele também, que, enfim, acaba. E tem muitos jeitos diferentes de fazer quadrinhos também, né? Então, por exemplo, tem quadrinho que não tem texto, que não tem diálogo. É só uma sequência de imagens uma após a outra. Será que ele é menos literário por causa disso? É confuso, assim, dá para ficar discutindo sobre isso para sempre.
Com certeza. E como é que se dá a relação entre o visual e o verbal nos quadrinhos? Nessa relação, existe algum deles mais importante? A imagem se vale sozinha?
Varia muito de estilo, né? Dependendo até, por exemplo, o uso das onomatopeias, que é um dos principais ícones dos quadrinhos, né? Tem grandes autores de quadrinhos que não usam. O Alan Moore, por exemplo, ele não coloca onomatopeia em nenhuma história dele. Ele quer que a história pareça mais como se fosse um filme, digamos assim. Que não tenha elementos visuais além só da imagem e do texto escrito. Mas, por exemplo, ele também trabalha com a tipografia. Ele usa desenhos de letra diferentes para cada personagem. No Watchmen, por exemplo, ele explora isso. Às vezes, se você pensar no Eisner, por exemplo, as páginas de abertura do Spirit, ele sempre dava um jeito de misturar o nome da história e o nome do personagem com o cenário, por exemplo. Então, ele cria uma espécie de híbrido, assim, entre o escrito, o texto mesmo, a tipografia e o cenário da história e o desenho, etc. É bem interessante, assim. Ele brincava muito com isso. Então, tem várias maneiras de trabalhar a palavra em si dentro da página. Não só escrever as palavrinhas dentro do galão, né? Mas dá para brincar com muita coisa.
Maravilha. São 9h23. Bom dia. Este é o Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com o quadrinista e professor, pesquisador de quadrinhos da Escola de Belas Artes da UFMG, Daniel Werneck, aí sobre a inclusão das HQs no Prêmio Jabuti. Daniel, quais os estilos de história em quadrinho que existem? Na sua opinião, o que uma boa história em quadrinho precisa ter?
Nossa, tem tantas formas diferentes de fazer quadrinhos, assim, e acho que todo mundo que lê quadrinhos acaba encontrando algumas que gosta mais ou menos, ou às vezes tem fases, assim, né? Hoje em dia tem sido muito populares os quadrinhos autobiográficos, com relatos pessoais mesmo, assim, no estilo meio diário. Tem vários livros nesse formato que alcançaram a fama fora do mundo dos quadrinhos até. A gente que não costuma ler quadrinhos acabou chegando nesses livros, por causa do Persepolis, por exemplo, ou do Maus também. Enfim, isso aí. Tem também as tirinhas que abordam temas mais do dia a dia. Hoje em dia, nessa época de confusão política, etc., elas têm sido muito úteis, assim, para levantar o debate, né? É uma coisa que circula muito rápido na internet também. Sim, tem de tudo. Narrativas muito longas, com milhares de páginas. Mas às vezes uma tirinha de 3 quadrinhos do Laerte também pode ter um impacto muito grande no leitor. Sei, hoje em dia a gente está vendo uma certa reinvenção também. Os quadrinhos do super-herói, por exemplo, que sempre foram muito, muito famosos, muito influentes, assim, estão passando meio por uma crise de identidade hoje, à medida que os filmes de super-heróis têm dominado cada vez mais o cinema. As próprias editoras de quadrinhos super-heróis estão precisando repensar várias coisas, posicionamentos em relação à sociedade mesmo, refletir melhor quem são os leitores deles na página, né, abordar questões de gênero, raciais, políticas, etc. Enfim, tem muita coisa, tem vários estilos. Assim. Se você pegar o mercado de quadrinhos japonês, por exemplo, é impressionante a quantidade de subgêneros que eles criam, assim, eles têm coisas muito específicas, tipo quadrinhos sobre comida. Tem todo um universo dos quadrinhos de gastronomia no Japão. E até vários fizeram muito sucesso, assim. Já viraram séries no Netflix, já viraram filme, etc. Aqui no Brasil acho que ainda não tem muito esse subgênero, assim. Algumas obras até chegaram a ser publicadas aqui já. Mas enfim, tem um pouco de tudo, assim. Dá para explorar muitos assuntos diferentes.
Legal. Muito bem. Você tem muitos HQs. Quais são os seus preferidos? Você tem preferência por algum tema ou estilo?
Varia muito, assim. Eu tenho fases de tempo em tempo, assim. Às vezes eu pego um quadrinho, uma série muito longa que que eu nunca tinha lido, que tem muito tempo que eu não leio, e passo um tempão até reler tudo com calma. É o caso do Lobo Solitário, por exemplo. Está sendo lançado no Brasil pela, sei lá, quarta ou quinta vez. Eu estou aproveitando para reler agora. Tem algumas tirinhas na internet que eu sigo sempre também. Esse ano a gente está comemorando o centenário do Jack Kirby, né, que foi um grande criador de quadrinhos de super-heróis nos anos 50 e 60. E estou relendo algumas obras dele que eu não conhecia. Tem muita coisa que não saiu no Brasil também, que estou tendo acesso agora. Não sei, estou pouco de tudo. Eu acabei de ler o livro novo do Rafael Coutinho, filho do Laerte. Ele lançou um livro agora chamado Mensur, que é passado em Ouro Preto, em São Paulo.
Uhum.
Eu conheci ele pessoalmente, sim, né? Eu vi ao longo dos anos a batalha que foi para ele terminar esse livro.
Uhum.
E está sendo lançado agora, sim. Eu li recentemente também e gostei bastante.
Certo. Daniel, como é que está o mercado de histórias em quadrinhos hoje em dia? Quais os desafios os quadrinistas têm encontrado?
Bom, aqui no Brasil especificamente, a gente teve uma fase boa nos últimos anos, assim, onde os eventos cresceram muito, né? Muitas editoras entraram no mercado, editoras que já publicavam outro tipo de livro, criaram selos de quadrinhos, né? Vários quadrinistas brasileiros começaram a ter visibilidade no exterior também. É uma fase boa, mas ultimamente, assim, do ano passado para cá, deu uma piorada boa em algumas coisas, assim. Alguns editores reclamando que as vendas caíram, mas isso é no mundo inteiro, né? No Brasil, principalmente. Mas, enfim, é normal. Todo mercado tem esses ciclos de alta e de baixa, assim.
Com certeza. Você mencionou a internet anteriormente. Você acredita que ela ajudou, atrapalhou no processo de venda das HQs, na divulgação dos trabalhos dos artistas? E quais os pontos positivos e negativos que você consegue ver nesse veículo de comunicação?
A internet tem ajudado muito a conectar as pessoas, assim, né? Qualquer artista que não tem acesso a uma editora, por exemplo, consegue entrar na internet e publicar o trabalho sem precisar pagar nada, mas tem que correr atrás da divulgação também, porque justamente por ser um espaço onde todo mundo tem acesso, né, a quantidade de quadrinhos que tem online também é muito grande. Às vezes as pessoas ficam meio perdidas com a quantidade de coisa que tem. Acho que ainda falta um pouco essa curadoria, assim, ferramentas que ajudem o público a encontrar os quadrinhos que eles querem e vice-versa.
Uhum.
Acho que tudo ainda está muito no começo, né? O crowdfunding também, por exemplo, alguns anos atrás era muito novidade e hoje em dia é uma coisa bem mais comum. Já teve muitas experiências diferentes, né? Pessoas que fizeram muito sucesso no crowdfunding e continuam usando, pessoas que já fizeram, mas que não usam mais a plataforma, estão preferindo outros tipos de divulgação, etc. Tem um pouco de tudo, assim.
Uhum.
E facilita muito o acesso dos leitores, né? Tanto para conseguir comprar edições novas ou para achar coisas antigas para completar a coleção, etc. Acho que a internet ajudou muito nisso, assim, de colocar as pessoas da comunidade juntas e permitir, né, criar novos projetos, criar até novos eventos. Assim, a internet ajuda muito a organizar encontros de autores, de fãs também.
Uhum.
Acho que está tudo muito no começo ainda, assim,
uhum.
Mas acho que tem um potencial para crescer bastante ainda.
Com certeza. Daniel Werneck, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação no Universo Literário. Parabéns pelo trabalho, sucesso sempre. Gostaria de lembrar que os nossos microfones estão sempre abertos aí para suas novidades, tá bom?
Maravilha, obrigado a vocês.
Um abraço grande, boa quarta, Daniel.
Tchau, obrigado.
Tchau. Muito bem, acabamos de conversar com o quadrinista e professor pesquisador de quadrinhos na Escola de Belas Artes da UFMG, Daniel Werneck. Falamos aí sobre a nova categoria aberta nas obras premiadas do Prêmio Jabuti, as histórias em quadrinhos. Você encontra o trabalho do quadrinista no site guiadosquadrinhos.com, procurando aí por Daniel Werneck. Então, guiadosquadrinhos.com, vai lá e procura pelo Daniel Werneck.
Falando de livros. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.